Está no ar o Jornal do Senado.
Pena mínima para crime de corrupção de menor poderá subir para 5 anos.
Jader Barbalho elogia programa de investimentos em infraestrutura.
Comissão aprova projeto que permite ao trabalhador com deficiência usar FGTS para obras de acessibilidade.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A pena mínima para o crime de corrupção de menores vai subir de 1 para 5 anos de prisão se virar lei projeto aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Muitos crimes que ocorrem no país executados por menores de idade são, na verdade, comandados por adultos que corrompem jovens e crianças. Quem for condenado por corrupção de menor hoje pode ficar de 1 a 4 anos preso. Mas um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos aumenta as penas para esse crime. A proposta do senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, amplia a pena mínima para 5 anos e a máxima para 14 anos. Na opinião do relator do projeto, o senador Hélio José, do PSD, do Distrito Federal, penas mais rígidas devem ser aplicadas aos maiores que comandam verdadeiramente o crime executado pelos menores.
Hoje o menor é o maior instrumento de uso dos marginais para cometer crime, porque o menor não pode ser preso, porque o menor só pega uma pena pequena de ficar numa casa de correção e não dá para poder permanecer com a pena leve de 1 ano a 5 anos para as pessoas que fazem essa corrupção no menor.
Já na opinião do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a iniciativa é apenas um paliativo para um problema muito maior.
O problema nosso no Brasil é a causa. O efeito disso, da grande maioria desses crimes cometidos por jovens, é a droga. O Brasil fecha os olhos, cruza os braços e vamos ver o que vai acontecer.
A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada, segue para a Câmara dos Deputados.
E o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, pediu o endurecimento das regras para a concessão de progressões de pena no sistema carcerário.
Hoje, criminosos comuns podem passar do regime fechado para o semiaberto após cumprir 1/6 da pena, mas Lazier Martins propõe que, para ter esse direito, o preso tenha cumprido pelo menos 2/3 da pena.
As pessoas estão aflitas com a criminalidade e existe um clamor para que façamos algo que possa reduzir a violência. Temos de oferecer resposta. É obrigatório repensar a progressão do regime. Do jeito que está, não é possível continuar.
O senador Jader Barbalho, do PMDB do Pará, afirmou que o programa de investimentos em logística é essencial para dar otimismo ao brasileiro.
Lançado esta semana, o programa prevê investimentos de quase 200 bilhões de reais em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos por meio do regime de concessões.
Segundo o senador, o plano prevê 2 obras de interesse do Pará: a extensão da Ferrovia Norte-Sul até o Porto Paraense de Vila do Conde, em Barcarena, e a pavimentação da BR-163.
Mas Jader Barbalho pediu que também seja incluído no programa de concessões o derrocamento do Pedral do Lourenço, que visa retirar as pedras que hoje impedem que haja navegação no Rio Tocantins durante todo o ano.
O derrocamento do Pedral do Lourenço não é uma ação isolada, de interesse exclusivo do Pará. Ele é o elo inicial de uma ampla cadeia logística, que se completará com a consolidação da hidrovia do Tocantins, a operacionalização plena das reclusas de Tucuruí, a construção do porto multimodal de Marabá e a ampliação do porto público de Vila do Conde, já hoje a principal porta de saída do Brasil pela região norte para o mercado da América do Norte e da Europa.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou o governo por reduzir os investimentos em educação, enquanto lança um pacote de quase 200 bilhões de reais para a infraestrutura.
Ele advertiu que o governo precisa ter responsabilidade com o futuro do país, investindo na escola pública.
9,4 bilhões foram cortados do Ministério da Educação. Estamos tirando dinheiro para construir as estradas do presente para o futuro. As estradas vão passar em escolas degradadas, em universidades em greve. Isso significa que, mesmo que o programa dê certo, mesmo que isso traga o aumento da riqueza no presente, o Brasil continua com seu futuro condenado.
O projeto que permite o uso do FGTS para obras de acessibilidade em imóveis de trabalhadores ou dependentes que tenham deficiência foi aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos e vai agora ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos.
A relatora senadora Fátima Bezerra, do PT Potiguar, afirmou que a proposta visa garantir que trabalhadores com deficiência exerçam um de seus direitos mais fundamentais.
Uma ideia simples, mas de um caráter social extraordinário. Por quê? Porque o projeto de lei propõe que as pessoas com deficiência possam usar o FGTS exatamente para adequar a sua moradia de algo que é fundamental das pessoas com deficiência, que é o direito à acessibilidade.
Com a medida, o autor da proposta, senador José Medeiros, do PPS do Mato Grosso, espera viabilizar a construção de rampas e banheiros adaptados, entre outras obras de acessibilidade.
Também é de José Medeiros o projeto que pune com multa os órgãos públicos cujos edifícios não atendam aos requisitos de acessibilidade.
Ele disse que são mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e cerca de 7% deles têm limitações motoras. O direito à acessibilidade é uma questão crucial para essas pessoas, advertiu o senador.
A acessibilidade é direito fundamental de todos, sendo mais diretamente associado às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive gestantes, idosos e enfermos. Se o descumprimento das normas de acessibilidade impede o exercício desse direito, logicamente, o responsável por essa violação deve estar sujeito a sanções.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esses que beneficiam as pessoas com deficiência. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, alertou que o país precisa de um novo pacto federativo para aprimorar a divisão dos recursos entre União, estados e municípios.
Ele também cobrou a reforma tributária para garantir que os municípios, além de pagar os funcionários, possam também investir em infraestrutura, saúde e educação.
Um novo arranjo federativo se impõe. A União, detentora maior dos recursos e capitã da nau federativa, deve aprimorar o seu sistema de repasses e retenções fiscais, sob pena de comprometer o funcionamento pleno dos demais entes federados.
E a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, disse que mesmo que a presidente Dilma Rousseff vete o fim do fator previdenciário, o Congresso deve derrubar o veto e manter a regra 85-95 para aposentadoria.
Por essa regra aprovada pelos deputados e senadores, as mulheres poderão se aposentar quando a soma de sua idade mais o tempo de contribuição der 85. No caso dos homens, a soma deverá ser 95.
Eu acho que nós temos uma luta grande pela frente. Esse sistema de aposentadoria atualmente em vigor não serve, não é aceito por ninguém.
Segundo Rose de Freitas, caso seja mantida, a nova regra da aposentadoria terá um custo estimado de 40,6 bilhões de reais em 10 anos e de 2,5 trilhões em 35 anos.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Augusto Castro, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues e Patrício Oliveira.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção Rádio Senado sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O tema da edição de junho do programa de TV do TCU Eu Fiscalizo é o seguro-desemprego, baseado no relatório sistêmico da Função Trabalho, o Fisc Trabalho, de relatoria do ministro substituto Augusto Sherman Cavalcante. O programa fala, entre outros temas, sobre a origem dos recursos do seguro-desemprego, quem tem direito ao benefício e como recebe. Além disso, o Eu Fiscalizo mostra o aumento do número de beneficiários nos últimos anos, ao mesmo tempo em que se verifica uma redução das receitas do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que dão origem ao benefício. Traz também as mudanças na legislação que alteram os critérios de concessão do benefício. O programa Eu Fiscalizo é transmitido pela TV Câmara e TV Senado, além de ser publicado na internet. Assista em youtube.com/TCUoficial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.